Tranquilo? Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Yuri, sou aluno também aqui na escola, como vocês, professor nas horas vagas. E hoje fui incumbido de dar essa aula especial para vocês, essa palestra, uma mini palestra, né, sobre a convivência como uma ligação com a fraternidade. E aí vocês podem pensar que são coisas muito distantes, né, a convivência e a fraternidade. Mas, na verdade, são coisas muito relacionadas. A gente, quem veio ontem, o professor Renner estava comentando que a fraternidade mesmo, se eu pensar assim, na humanidade, naquelas pessoas que estão passando fome num país distante, pobre, é uma coisa assim, que é muito bonita, mas que é pouco prática. A gente não consegue fazer muito por essas pessoas estando onde a gente está. A gente pode doar dinheiro e tal, mas sabe onde a gente vai fazer a maior diferença? No nosso raio de ação, nas pessoas que estão próximas da gente. Então, tem tudo a ver falar de convivência nesse assunto da fraternidade. Esse que é o ponto da minha palestra, é a gente aqui falando desse assunto fraternidade o tempo todo e às vezes negligencia esse ponto da convivência. Tá bom? Eu vou convencer vocês que convivência é bom. Não, que não só é bom, mas aqui já abrindo a minha palestra. Ah, só lembrando. O lema desse nosso bimestre, né, de reflexões, é fraternidade como um ato de vontade. E todas as palestras dessa semana vão girar em torno desse tema aqui na nossa escola da Asa Sul. Acho que todo mundo é aluno, né? Que tá aí. Bom, alguns eu não conheço, mas vou conhecer. Então, eu começo a reflexão sobre a convivência com as seguintes perguntas. Tá? Não sei se dá para ler aí do fundo. A gente faz o slide, não tem como medir isso. Convivência significa o quê? Viver junto. E aí eu faço as seguintes perguntas para vocês. Conviver é necessário ou eu posso evitar? Porque às vezes a gente pensa isso, né? Se puder evitar, convivência é melhor. Às vezes quando você chega num lugar e tem outra pessoa, você vai e tem 10 cadeiras, você senta na última, para evitar a convivência. Parece besteira quando eu pergunto assim, mas normalmente a gente evita. Conviver é útil ou não me acrescenta nada na minha vida? Às vezes a gente pensa assim, para que eu vou conviver? Para que eu vou me dar o trabalho de conversar com essa pessoa que eu não conheço? Ou então até que eu conheço, mas que não tem muita proximidade. Então às vezes a gente se esquiva da convivência por achar que ela não vai trazer nada pra gente, principalmente se for uma pessoa que a gente já não tem alguma afinidade. Conviver é bom ou é penoso? Difícil? Trabalhoso? E por último, conviver é fácil ou é insuportável? Eu trouxe essas perguntas porque foram perguntas que eu ouvi muito nesse período de pandemia, principalmente. Teve gente que deu graças a Deus pelo isolamento social, que achou a melhor coisa da pandemia foi poder ficar sozinho em casa, não conviver com as pessoas. E no final da minha palestra, o que eu quero chegar à conclusão junto com vocês é que conviver é necessário, é útil, é bom, mas não é fácil. A última conclusão, infelizmente, a gente vai ver que para fazer isso, para obter tudo que a convivência pode nos oferecer, há um trabalho, há um esforço consciente, como filósofos, né? Então tudo aqui eu vou estar falando numa linguagem filosófica, de como trazer na nossa convivência aprendizados, como a partir desses atritos que para a gente às vezes são penosos, são trabalhosos, são dispensáveis, como trazer disso algum crescimento humano, tá bom? Então, primeiro ponto, conviver é necessário. Vou trazer ao longo da palestra algumas reflexões. Não é uma palestra muito elaborada assim, do ponto de vista intelectual, tá, gente? Porque conviver não é intelectual, é uma coisa muito prática. É uma coisa muito vivencial. E a gente vai vendo aqui na filosofia, essa proposta de uma filosofia à maneira clássica, uma filosofia aplicada, uma filosofia prática, que não adianta a gente ficar teorizando mil coisas sobre esse assunto, sobre convivência, e não fazer na vida. A gente pode falar sobre a ética, sobre a moral, sobre a generosidade, sobre a bondade. Se no final a gente não fizer nada, na pessoa que está do nosso lado, a gente não transformar isso numa convivência melhor, então de que valeu? Opa. Por que devemos conviver? E ainda mais, por que devemos querer conviver? Porque já é um passo a mais. Uma coisa é eu conviver e aturar isso, aturar as pessoas. E outra coisa é eu querer, eu aprender a gostar de conviver, eu aprender a gostar de estar com as pessoas, que já é o passo mais profundo. Eu vou botar umas imagens, vamos ver, parece isso. Ah, vão achar que é até besta, né? Mas normalmente na nossa vida a gente tem todas esses cenários, né? As pessoas que estão brigando e às vezes a pessoa que está ali sendo uma consequência daquela briga, sofrendo. E aí às vezes a gente vai se esquivando da convivência por causa disso. Porque tem muita briga, tem muito atrito, ou então porque a gente não quer se meter no problema dos outros, não quer se... E acaba que por essa esquiva da convivência a gente vai deixando de penetrar na vida. A primeira ideia que eu trago aqui: o ser humano é um ser social. Isso aí, primeira aula de ética, primeira aula de sociopolítica lá, vocês ouviram essa frase, ou devem ter ouvido em vários outros lugares. Mas o que quer dizer mesmo essa frase? Eu botei aqui algumas imagens. O ser humano é um ser social. Como que ele vai aprender a fazer as coisas? É em grupo. Ele não nasce sabendo fazer. Então, se eu quero não só aprender a fazer as coisas, mas mesmo, a gente não consegue fazer todas as coisas sozinhos. Não conseguimos, por exemplo, pode até ter uma pessoa que consiga fazer tudo isso sozinha, mas a pessoa que faz a própria comida, constrói a própria casa, faz as próprias roupas, constrói os próprios aparelhos eletrônicos, faz as próprias cirurgias, o próprio tratamento bucal, não tem uma pessoa que consiga fazer tudo sozinha. Então, o ser humano é um ser social, quer dizer que ele necessita de outros seres humanos, de outras pessoas, para sobreviver e para viver. Então, a gente se esquivar da convivência, às vezes a gente vai estar se esquivando dessa oportunidade de viver de uma forma completa, em comunidade. Então, assim, esse ponto aqui é do conviver é necessário, né? A primeira coisa que eu quero convencer vocês é de que é necessário, não tem como a gente fugir disso. Ou convive ou convive. Tá? E aí, então, assim, quando a gente vai aprender, a gente precisa de um professor. Quando a gente vai voar de avião, a gente precisa de um aeromoça, de um piloto, de uma pessoa que construiu o avião. Quando a gente vem aqui para a escola, a gente precisa de alguém ter construído o nosso carro, alguém ter feito nossas roupas, alguém ter produzido os alimentos que a gente come. Então, tudo a gente depende de outras pessoas. E é uma ligação que às vezes a gente esquece ou negligencia, mas tudo que a gente vai fazer tem alguma outra pessoa por trás, certo? E além disso, o ser humano é um ser cultural. Qual a diferença? Social quer dizer que ele precisa das relações sociais para viver e para sobreviver. E ele é um ser cultural porque ele não nasce sabendo fazer nada. O ser humano, eu botei aqui um bebê girafa e um bebê humano, porque não sei se vocês já viram isso, mas uma girafa quando nasce, a mamãe girafa dá a luz ao bebê girafa, em poucos minutos ele já está correndo, porque ele não tem outra opção. Então, ele já nasce tendo que sobreviver, tendo que ser independente. Um bebê aranha, não sei se eu posso dizer assim, ele já nasce no código genético dele sabendo fazer teia em formato hexagonal. Um João de Barro, ninguém precisa chegar, ó, você vai misturar aqui 2/3 de barro, de terra e 1/3 de água. Ninguém ensina essas coisas para o João de Barro. Eles nascem, os animais nascem sabendo o que eles têm que fazer, eles já vêm programados, digamos assim. Mas o ser humano não, o ser humano nasce indefeso, nasce sem saber fazer nada. Tudo que ele aprende, tudo que ele sabe é aprendido, desde o começo. Então, tudo o que vamos adquirir ao longo da vida vai vir de alguma forma, de uma transmissão de conhecimento de outras pessoas. Tanto é que algumas histórias mostram isso, né? Ficção ou realidade, que bota um ser humano, por exemplo, abandonado com os lobos. ele vive como lobo. É, não aprende a ser um ser humano sozinho. Ele pode até despertar uma inteligência, mas ele não vai aprender a ler, a escrever. Como que ele aprende a ler, a escrever, a fazer as coisas? É com outros seres humanos. Então ele é ensinado. Então, duas coisas aqui importantíssimas com relação à convivência. Uma é, as relações humanas são importantes para a nossa vida e às vezes a gente faz pouco caso disso. Uma pessoa, por exemplo, que está lavando o chão do ambiente que a gente está, que está servindo a gente acha que é uma pessoa qualquer, mas ela é necessária para nós. E não só necessária do ponto de vista assim, eu faço uso dela, mas ela é necessária para o todo. É como se a humanidade, então, fosse um grande corpo e cada pessoa fosse uma célula desse corpo. Tão importante uma quanto a outra. Esse é o ser humano social. É uma célula de um corpo que é a humanidade. E o ser humano cultural é esse que não faz nada sozinho. Tudo ele tem que aprender de outro ser humano, de outra pessoa. Isso é uma cadeia de transmissão. Pode ser feita mais consciente ou menos conscientemente, né? Dentro de um processo filosófico, então, a gente às vezes acha que... Isso é uma coisa até engraçada, né? Às vezes a gente acha que para aprender a viver, eu posso aprender sozinho. Mas quando a pessoa vai e fala assim, quero ser um engenheiro, para onde ela vai? Quero ser um médico, para onde ela vai? Ela vai estudar sozinha? Para a faculdade, né? Vai para uma universidade. Então tudo que a gente quer aprender tem toda essa cultura por trás, essa tradição por trás do conhecimento que já foi adquirido antes de mim, para não começar do zero. Imagina se a pessoa fosse querer ser médica, ela tivesse que começar do zero sempre. Então, uma coisa que vai ajudar muito nesse processo cultural do ser humano é a tradição. São as pessoas que aprenderam antes dele e que vão transmitindo o conhecimento. Então, temos que dar valor às pessoas que estão ao nosso redor, oferecendo aquilo que é o serviço dela para a gente aprender a dar o nosso serviço também da mesma forma, e aprender a valorizar também essa transmissão de conhecimento. Beleza. Então, com isso aqui, eu concluo essa parte do conviver necessário. Não tem como a gente deixar de conviver. E agora? Não posso deixar de conviver. Então, como é que eu faço para aprender alguma coisa com isso e para aprender a gostar disso? E ver como isso pode me ajudar. Tá? Próximo passo. Conviver é útil. Esse ponto aqui, eu quero mostrar que às vezes a gente considera isso, que a convivência é inútil. Ah, para que eu vou conversar com a pessoa? Eu vou lá no médico, tem uma pessoa, para que eu vou conversar com essa pessoa? Ou então tem uma pessoa que até do meu convívio, mas quando eu estou junto, eu prefiro mexer no celular. Não posso tirar nada dessa relação. Então, como eu falei para vocês, o ser humano é um ser cultural, aprende tudo. Posso aprender a conviver, então? Pode. É isso que eu vim fazer aqui, mostrar que é possível aprender a conviver. E além de poder aprender a conviver, eu posso aprender com a convivência? Então, a convivência, essa utilidade dela, digamos assim, no sentido de que vai me fazer crescer como ser humano. Esse que é o ponto onde eu quero chegar lá no fim da palestra. Mostrar o que a convivência pode nos acrescentar como seres humanos. Eu botei aqui uma foto de um psicanalista, porque às vezes a gente pensa assim, né? Eu tenho problemas de convivência, então eu vou lá sento num psiquiatra, num psicólogo, e aí eu resolvo meus problemas de convivência. É como se eu estivesse terceirizando a responsabilidade de lidar com as pessoas. Ou a gente vai aprender a conviver aonde? Com as pessoas. Como é que eu vou aprender, sei lá, se eu tenho um problema de convivência com a Laísa, que está aqui do meu lado direito? Como é que eu vou lidar com esse problema? O psicólogo, ele pode até me ajudar, o psiquiatra, né? Mas eu só vou resolver os problemas de convivência com a Laísa se eu conviver com a Laísa. Eu só vou aprender a cozinhar cozinhando. Eu só vou aprender a pilotar um avião pilotando. E às vezes a gente se esquiva desse aprendizado de convivência achando que estudando, lendo livros, a teoria sobre o ser humano vai nos ajudar a conviver. Não vai. Pode nos dar alguns elementos para a gente fazer essa receita, mas aprender mesmo só na convivência, só na prática. E eu vou comentar um pouco mais para frente. A gente fala muito de virtudes aqui, né? De desenvolver as virtudes, trabalhar os defeitos. Onde que a gente vai trabalhar as virtudes? Em casa, lendo? Fazendo comida? Posso trabalhar algumas coisas, mas bondade. Como que eu trabalho bondade? Generosidade. Paciência. Vocês acham que vai ser como? Praticando com o quê? Só pegar uma.
Convivendo.
A convivência é o laboratório das virtudes. Ela vai ser o local onde a gente vai trabalhar tudo isso que a gente está falando. Uma coisa que a gente passou muito nesse período do online, né, das aulas online, foi essa dificuldade de treinar as virtudes. A gente está lá falando um monte de coisas, teorizando, mas não está aqui junto, convivendo para colocar isso em prática. Então essa prática, essa filosofia prática, ela vai ser aonde? Na convivência, na vida prática. Então, para eu trabalhar bondade, é sendo bom com uma pessoa. Para eu aprender a ser generoso, tem que ter uma pessoa na minha frente. Para aprender a paciência, vocês já pararam para pensar nisso? Como é que eu vou trabalhar a paciência? Meditando? Ajuda. Mas sabe como é que vocês vão trabalhar a paciência mesmo? Pega uma pessoa bem irritante. Essa pessoa que vai te ensinar sobre paciência. Vai ser a sua prova, seu exame. Tudo bem, pessoal, até aqui? Vocês estão com uma cara assim de que está muito difícil. Então acho que eu fui preciso nas minhas constatações. Eu trouxe essa frase de Einstein. Alguém fala?
Eu estou com cara, isso que estou vestindo a cara.
Para a gente refletir, né? Essa frase de Albert Einstein. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E a gente acha isso lindo, né? Ler os livros, adquirir uma nova ideia. Mas aí vai uma frase de Yuri Gale agora. O coração que se abre a uma nova pessoa jamais voltará ao seu tamanho original. Então, a gente estudando, tendo aulas, pode até expandir a mente, as ideias. Como eu sou idealista. Mas sabe como é que vai expandir os sentimentos, o coração? Com as pessoas. Vocês podem, com as ideias, aprender a amar a humanidade, nossa, como eu amo o próximo, como eu trabalho a generosidade. Mas se não tiver uma pessoa na sua frente, não resolve. Não vai dar resultado. Então a convivência é a nossa prova. A gente vem aqui na Nova Acrópole, da Asa Sul, às vezes em dia de chuva, às vezes em dias que a gente está com preguiça. Mas vai lá e supera. E aí tem aquela aula, aquelas aulas maravilhosas. O professor fala um monte de ideias bonitas que eu gosto, que eu me identifico. Mas vai testar mesmo isso se você aprendeu, se você sabe, se você aplica na vida, na convivência. Então é quando. É o que eu falei. Então, paciência. Tem uma pessoa lá muito irritante. É aí que você vai aprender a paciência. Tem uma pessoa na rua precisando de, sei lá, de comida, de alguma coisa, é aí que você vai testar a sua generosidade. Às vezes a pessoa você olha para ela e sabe que ela vai usar para outra coisa. Mas e daí? Né? Às vezes o importante é o nosso ato, né? A intenção da pessoa. Então a cada situação a gente vai tá tendo que se avaliar e se expandir um pouco. Saindo um pouco da nossa casca, porque o motivo principal da gente não gostar de conviver, não querer conviver, é um certo egoísmo, é uma certa preguiça. Tem essa preguiça física, que a gente não quer sair da cama às vezes de manhã, mas tem uma preguiça, que é uma preguiça emocional, que é essa que eu sento do lado de uma pessoa e não quero me dar o trabalho de conversar com ela. Então, não superando essa preguiça, dificilmente a gente vai superar um defeito, vai trabalhar uma virtude. Né? Então esse é um outro ponto aqui da convivência como sendo algo útil. Ela é a nossa prova. Sabe? É uma coisa que a gente vai vendo aqui na filosofia, né, ao longo do tempo. Você está trabalhando um negócio todo dia, uma dificuldade sua, sei lá, um defeito, impaciência, por exemplo, que é algo muito comum, né? Vai ter um dia que vocês vão observar e falar: cara, eu não me irritei com isso. Isso é uma marca de superação de um defeito, do trabalho de uma virtude. É quando você, numa situação prática, conseguiu fazer. Ah, eu sou muito bravo no trânsito. A pessoa, é só a pessoa me cortar que já sai fogo da minha boca. Vai chegar um dia que você, trabalhando isso, vai dizer assim: a pessoa vai te cortar, e às vezes não precisa nem ela te cortar, ela já estava entrando, você oferece. Fala: pode passar. Aí você para assim e observa: caramba, fui eu mesmo. Eu não só não xinguei a pessoa, mas eu, além disso, eu ainda fui generoso, então cresci um pouco. Então são nessas situações práticas que a gente vai ver se trabalhou a virtude ou não. Não estudando, não vindo aqui para as aulas. Às vezes a gente vem aqui e se apaixona pelas ideias, né? Que beleza, a generosidade, a bondade. E aí, às vezes, a gente quer até falar para as pessoas o tanto que a gente está aprendendo na Nova Acrópole, mas a pessoa fala assim: mas você não faz isso? Você não é assim? Então, está ainda no campo das ideias. Vai no campo da prática quando a gente fizer essa ponte com as ações, com o sentimento. Outro ponto importantíssimo: a convivência é um espelho. Por que a convivência é um espelho? Você, às vezes, a gente nessa de trabalhar as virtudes e adquirir umas ideias belas, a gente já se acha assim: sou generoso, ou sou muito paciente. E aí chega a pessoa, aquela... Cada um pensa aí num sujeito, aquele que te dá nos nervos. Então, ele te mostra onde você ainda não superou. Quando chega essa pessoa, você sabe assim: ainda não superei a impaciência. Então é esse espelho, é muito importante isso. A gente, quando vai, quando está junto com as pessoas, cada uma vai trazer uma realidade para a gente, cada uma vai trazer um tipo de descoberta para a gente. Com a Laís, eu desculpo que eu sou impaciente. Com o Túlio, eu percebo que eu sou muito egoísta ainda, porque ele é uma pessoa super generosa e eu não consigo. Então, a cada pessoa, a gente vai vendo uma possibilidade dentro de nós. E na convivência, a gente vai vendo o que a gente tem e o que a gente não tem. Quando a gente tem, a gente quer dar, inclusive. Quando a gente não tem, a gente vai querer trabalhar. Então, é importantíssimo isso. Por isso que eu botei essas imagens aí. Às vezes a gente acha que é uma coisa, mas quando olha a nossa expressão na vida, é outra. Ah, eu sou o cara muito zen. Vocês já viram aqueles vídeos, né, que fazem gracinha com esse negócio de meditação. A pessoa está lá meditando, e aí vem uma mosca, aí já fica, né, fica bravo. Então, por que está meditando, né? Não está conseguindo. Então, é um pouco disso. A gente observar as pessoas, essa é uma das oportunidades que eu acho que é mais preciosa da convivência, da gente querer conviver. Porque na convivência a gente vai se ver. Quer saber como é uma pessoa? Observa o rastro dela na convivência. É muito fácil, né? É muito comum. E a gente acha que a gente é muito bom de esconder nossos defeitos, mas se perguntar para qualquer um: ah, como que é o Yuri? Ele vai falar tudo que eu sou, porque as pessoas percebem, mais que a gente tente mascarar. Então, esse retorno que a gente tem das pessoas é muito importante para o nosso crescimento. Nunca negligenciem isso. Essa resposta, esse retorno, esse feedback que as pessoas dão sobre quem você é. Às vezes, quando é esse sujeito que eu estou falando aqui para vocês, ele vai chegar e apontar na sua cara quem você é. E às vezes ele não faz por mal, tá? Mas isso é uma boa dica do que eu tenho que trabalhar. Esse eu acho que é o próximo ponto. Tudo que percebe em mim tem um fundo de verdade. A pessoa, a gente escuta muito isso aqui na escola, né? A pessoa por mais que às vezes ela aumente ou que ela seja cruel com você ao te apontar uma coisa, mas as pessoas não inventam defeito nosso. Se ela falou alguma coisa de você, então observa. Fala assim, o Yuri é um cara muito guloso, sei lá. E eu acho que eu sou super moderado na comida, eu sou fitness. Mas aí, chega numa situação social e eu vejo que eu, antes de chegar ao prato principal, eu comi todos os petiscos. Aí eu falo, poxa, o fulano me falou isso. E eu fiquei achando que ele estava viajando, mas tem um fundo de verdade. Então, esse é um outro ponto. As pessoas nunca vão inventar defeito nosso. Elas podem até aumentar. Ou então, se elas... pode acontecer também dela inventar. Mas aí você sabe. E você toma um exercício. Toma como premissa que tudo que falarem de você é verdade. E trabalha. Pode ser que vocês descubram o que é. O melhor dos casos é descobrir, ele estava inventando, estava chateado comigo, começou a fantasiar um monte de coisa. Mas é muito difícil. A pessoa ela vai pegar aonde tem a sua ferida e vai apertar. Mas tem a ferida. Tem esse vácuo, né, que é o defeito, a falta de uma virtude. A pessoa usa isso. Essa pessoa maligna que vai querer te apertar, enfim. E às vezes a pessoa, seu melhor amigo, numa conversa, às vezes, sem querer, solta uma coisa e você fica, né? Isso também é uma dica. Tudo é dica. Então, se a gente pudesse, na convivência, observar o que as pessoas estão nos expressando de volta, aprenderíamos muito. Mais do que em livros. Mais do que nas aulas. Observando as pessoas na nossa convivência. Tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá muito dura a palestra, eu tô achando que vocês estão tão tristes. Eu botei essa imagem porque a gente às vezes na hora de sair de casa, né? Por exemplo, vou pro trabalho. Aí a gente olha lá as nossas máscaras e pega assim, vou botar a máscara do trabalho. Aí bota, e aí é o cara proativo, o cara rápido no serviço, o cara de prontidão. Aí chega em casa, tira essa máscara, né? Lava a louça. Aí você, não, daqui a pouco eu lavo, né? Aí o chefe pede assim, faz isso pra mim, faço na hora. Por quê? Tem um interesse por sair. Então, as pessoas veem o que temos. Às vezes a gente tenta mascarar, mas uma hora essa máscara a gente não sustenta. Outra coisa da convivência, que às vezes é meio dolorosa. O que incomoda no outro, eu provavelmente tenho em mim. Esse para mim é o mais dolorido de todos. Dessa palestra toda, para mim, esse é o momento mais crítico. E se alguém quiser contestar, pode contestar. Mas eu tenho um argumento que me convence disso, que eu constato. Eu botei até uma imagem aí, né? O sujo falando do mal lavado. Às vezes você é aquela pessoa super desorganizada, né? Mas aí chega, vai conviver com a outra e fala assim, nossa, mas que bagunceiro. Aí você de fora, né, olhando, você fala, mas como assim, né? Essa pessoa tá chamando essa de bagunceiro? A gente até ri, né? Mas muitas vezes a gente é esse que tá falando. Quando a gente critica uma pessoa, e se fosse um terceiro observando, ia falar assim, mas não tem moral para fazer isso. Mas não é só isso, não. O que eu acho que é mais importante aqui nesse ponto, a gente entender por que que a gente fala tanto isso. O que incomoda no outro, provavelmente eu tenho em mim. Olha só, quando a gente começa esse processo árduo, íngreme, esse caminho escarpado de trabalhar uma virtude ou superar um defeito, a gente começa a perceber como é difícil. A gente começa a perceber como demora eu... às vezes me livrar de um hábito que me acompanhou a vida inteira, aquele curava, né? Usando aqui a ideia do Bhagavad Gita, aquele defeitão que eu tenho, que eu estou trabalhando, que eu toda vez eu tento não fazer, mas faço. Cada um pense no seu aí, não vou falar nenhum para não atingir ninguém agora. Mas A gente começa a dar essa batalha, a gente vê como é difícil, como é demorado. E aí quando a gente vê uma pessoa trabalhando isso, a gente tem compaixão por essa pessoa. A gente pensa assim, essa batalha aí eu estou dando e eu sei como é difícil. Não tem defeito que seja fácil de superar. Essa é a questão. Nenhum. E não tem virtude que para adquirir é num passe de mágica. Então todo esse trabalho é demorado e difícil. E aí, quando a gente começa realmente a fazer isso, a gente constata como é o processo e tem compaixão pela pessoa que está fazendo isso. E isso nos dá uma certa paz de espírito de olhar para essa pessoa e não criticar. Quando a gente critica, normalmente é porque não estou trabalhando. E se eu não estou trabalhando é porque? Porque eu tento. Esse é o dolorido. Se eu nunca trabalhei a impaciência e olho para uma pessoa impaciente, falo, nossa, mas que impaciente. Agora, se eu estou trabalhando, eu falo, tamo junto. Tamo no mesmo barco. Então, antes de... Eu queria até botar a imagem, mas não achei uma imagem bonita sobre isso. É aquela passagem, eu acho que é até bíblica, que fala assim, antes de criticar a farpa no olho do outro, olha para... viga no seu olho. Olha para... antes de você olhar e criticar o defeito de uma pessoa, examina muito a fundo você mesmo para ver se você não tem. Olha para uma pessoa. A pessoa te irrita, te dá nos nervos por alguma coisa que ela faz. Será que você não faz em algum grau? Pode ser que não seja o mesmo grau, tá? Isso é normal. Às vezes a pessoa é o, digamos assim, é o símbolo, é o estandarte daquele defeito para você. Mas... você tem, garanto. Porque se alguém de nós tivesse superado um defeito, teria superado todos, porque é mais ou menos o mesmo processo. E aí, isso pode nos... eu digo assim, a gente pode dar um passo ainda mais, que é o seguinte. Se eu estou trabalhando um defeito e vejo que é difícil, será que para eu trabalhar outro não é a mesma coisa? Então, às vezes, eu sou super organizado e resolvido com minha organização. Mas aí tem uma pessoa que sei lá, chega atrasado toda vez. Eu, às vezes, até trabalhei a minha organização e sou organizado hoje por causa disso. E a pessoa não trabalhou o atraso, a pontualidade. Mas será que não é o mesmo processo, a mesma prova? Então, quando a gente vai expandindo a consciência e vai vendo como é o processo de aquisição de consciência, a gente vai vendo que todo defeito é um processo árduo e demorado. E aí a gente não critica mais. Por isso que quando a gente vê assim, a figura de um sábio, num filme, num livro, é uma pessoa que não critica ninguém. Tem lá o bandido da história na frente dele, não critica, não fica com raiva. Porque ele pensa assim, é ignorância. Não está trabalhando. Não trabalhou isso ainda. Tem um caminho longo pela frente. E pior, quem mais se machuca? É a pessoa que tem um defeito. Quem mais sofre é ela. Então a gente critica e na verdade quem mais sofre é a pessoa. Certo? Então, isso aqui é uma dica que eu acho muito preciosa sobre a convivência. Na hora de criticar alguém, para e observa assim, cara, será que eu não tenho isso? Muito prático isso. E aí examina. Certo? Perguntas até aqui, agora eu vou mostrar por que conviver é bom. Tranquilo? Beleza. Essa parte de conviver é bom, eu começo com aquela frase que estava inscrita no Oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Porque é justamente por esse motivo. Quando eu olho para mim, e vejo como é a luta contra um defeito como uma virtude, e para adquirir uma virtude, eu vejo que o processo humano é esse. E eu adquirindo uma chave para lidar comigo, posso aprender a lidar com todo mundo. Então você, é o que eu falei lá na frase do Yuri Gagarin. Uma vez que teu coração abriu para uma pessoa, ele já não volta mais a ser o mesmo. Quando você realmente se deu ao trabalho de conviver, ver isso, gostar da pessoa do jeito que ela é, com os defeitos dela, na luta dela, na situação dela, às vezes coisas que você não gosta nela, você nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Agora, é como se você tivesse ganhado uma chave para lidar com todas as pessoas daquele tipo. Então, aprendeu a lidar com um impaciente, essa pessoa vai aprender a lidar com todos os impacientes. E, mas, aqui eu volto naquele ponto que eu falei. Não é fácil, né? Então, pode saber que quando você aprendeu, adquiriu uma chave para lidar com um impaciente, vai vir muito mais impaciente. E aí, isso vai sendo as provas. A vida, ela vai ficando cada vez mais complexa nas suas relações. A gente poderia pensar assim, né? Buda. Todo mundo aqui já estudou Buda no curso, não? Em ética. Buda, qual que era a prova dele? Superar a dor humana. Não é a nossa prova. Às vezes, a gente vai ter que superar a dor de bater um mindinho no móvel. Então, cada um com o seu nível. É, eu lidar com um cara chato, vai ser um cara pouco chato. Agora, imagina um cara desse. Ele vai ter que lidar com tortura, com pessoas que não concordam com suas ideias. Então, as provas, elas vão escalonando. E aí, uma vez que eu conheci a mim mesmo bem, vou conhecer todo mundo bem. Porque essas chaves que eu tive comigo, vou poder aplicar com qualquer um. Então, por que eu falo que conviver é bom, né? Esse título. Não é só que é maneiro, que é legal. Conviver é bom porque leva ao bem, que é a ideia de Platão, né? Bom é o quê? Aquilo que une. Então, não tem como eu perder aprendendo com a convivência. E é isso, esse conhecerás o universo, não é que você vai aprender poderes sobrenaturais, conhecer as leis ocultas do cosmos. Não, é que você vai conhecer como as coisas funcionam, as pessoas funcionam. Então, aí é o que aqui eu faço essa ponte com a tradição grega, né? Que vão trazer que o ser humano é uma junção de três mundos. O mundo, seu mundo das ideias, que eles consideravam como um mundo espiritual, o seu mundo psíquico e o seu mundo concreto. O ser humano tem essas três realidades dentro de si. E aí, quando você faz essa ponte entre o celeste e o terrestre, você agora tem uma ferramenta. Você já deve ter ouvido falar aqui na escola desse machado de duplo fio, né? O que é o machado de duplo fio? É a psique que fez a ponte entre o céu e a terra. É a ferramenta que eu trabalho dentro e fora. São os sentimentos e as ideias. O trabalho dentro é o quê? É esse autoconhecimento de eu trabalhar meus defeitos, minhas virtudes. E o trabalho externo é o quê? É o pôr em prática. E aí um vai retroalimentando o outro. Essa era uma ferramenta simbólica dos gregos que falava desse trabalho interno e externo. Então, autoconhecimento, convivência. Eu vou para dentro e reflito, levo para a vida. Se eu ficar só dentro, não tem crescimento. Eu posso ir consolidando aquilo que eu tenho, mas não vou crescer nunca e aprofundar muito menos nos sentimentos. Quando eu vou para fora, é onde eu estou acrescentando. Então, esse machado de duplo fio é esse símbolo do trabalho interno e externo, que liga o céu e a terra, liga minhas ideias às minhas ações. E em outras tradições, né, falavam dessa árvore da vida, trazendo essa ideia de que com as ideias nos elevamos. Com as ideias a gente vai e toca o céu. Mas, se não tiver raízes profundas também, a árvore faz o quê? Vai cair. Então, o processo humano é como esse processo de uma árvore. Para eu crescer, para eu elevar, eu tenho que aprofundar também. Então, essa aquisição de ideias, até essas que eu estou falando aqui para vocês, porque são ideias. Eu vou elevar, eu vou chegar lá nos céus, né? A gente assiste uma palestra da Lucelena, a gente acha que é a própria Lucelena, né? Aí, está assistindo uma palestra sobre a paciência. E aí, aparece uma pessoa do teu lado e você é impaciente. É porque a raiz não está profunda o suficiente. Então, a convivência, ela vai ser o quê? Ela vai ser justamente o que permite a gente aprofundar as raízes da vida, a gente penetrar na vida. A gente entrar nesse mistério que é o ser humano. Só com as ideias a gente fica como se fosse manco, perde uma parte da vida. Um dos motivos por que isso acontece: existem pontos de vista diferentes. Então, se eu tiver só o meu ponto de vista, uma hora eu vou cair, uma hora isso vai me fazer tombar. Eu botei essas duas imagenzinhas aqui. Essa aqui é o que tem uma figura no chão aqui, né? Esse cara vê o 6, mas esse cara aqui vê o 9. Quem tá certo? Essa outra figura. Tem aqui um sólido. A sombra de um lado forma um quadrado, a sombra do outro forma um círculo. Quem tá certo? Então, na verdade, a verdade em si, o arquétipo, aquilo que a gente almeja, não é uma coisa que tenha um ponto de vista só. Tem vários, e às vezes a gente sozinho não vai conseguir ver todos. Então a convivência é bom por quê? Mais um motivo. Porque vai nos permitir chegar a uma versão muito mais completa da verdade, da vida. Muito mais completa. Imagina que todo mundo fosse a Luana. Todo mundo fosse igualzinho a Luana. Só ia ter a visão da Luana. Certo? Imagina que todo mundo fosse igual ao Roberto. Imagina que todo mundo fosse igual a você. O que você ia aprender? Então, é essa pessoa que chega e te contradiz no que você fala, é essa que vai te ensinar. Porque, às vezes, ela pode até falar uma bobagem. Mas, nessa bobagem, você fala, caramba, tem uma coisa aí que eu não vi. Então, até a professora Lúcia Helena estava falando para a gente esses dias, o que ela considera uma ideia? Qual o conceito dela de ideia? Ela falou, é um ponto de vista que te acrescenta no seu ponto de vista. Expande um pouco tua alma. Você lê um texto, aquilo te acrescentou algo, te expandiu, é uma ideia verdadeira. A gente deveria ler livros, ver filmes, ver palestras buscando isso. Como que eu faço um resumo de um livro? Quais são as ideias desse livro? Como me acrescentou? E as pessoas são muito boas para isso, porque elas vão trazer visões diferentes da nossa. Às vezes de forma até bem enfática. Mas é um terreno riquíssimo para aprendizado. E a gente tem que ter claro isso aqui. Às vezes a gente quer, quando vai conversar, convencer os outros do nosso ponto de vista. Mas tem outros. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente vai lá para a nossa fazenda, né? Que a gente trabalha e junto e convive. E aí está lá na cozinha. Aí a pessoa fala assim, pica a cenoura. Aí a pessoa que vai picar a cenoura começa, aí a outra, não, tem que picar em rodelas. Mas por que tem que picar em rodelas? Na minha casa eu pico quadradinho. Será que algum está certo? Às vezes o que a gente quer mais é que a pessoa faça do nosso jeito. Não é que o nosso jeito seja certo, é o que a gente gosta. Então, outra coisa que eu não botei aqui em frase, mas isso é uma coisa muito real. Existem vários jeitos de fazer uma mesma coisa. E para cada pessoa vai ter um jeito. Então, a gente querer que todo mundo faça as coisas do nosso jeito é um pouco egoísta. Às vezes a pessoa vai estar fazendo de um jeito que é completamente diferente do seu, vai até chega a dar um arrepio na sua alma. Uma coisa que você tem ojeriza, a pessoa picar a cenoura em formato de cubinho. Mas, no fim das contas, vai dar certo, confia. Não existe um jeito só de fazer as coisas. E na convivência a gente vai aprender isso e aprender a desapegar um pouco desse nosso ponto de vista que a gente está preso, né? E aí, até outro exemplo aqui de cozinha, né? Essa frase que a gente ouve muito. Há que comer 1 quilo de sal com uma pessoa para realmente conhecê-lo. Por que isso? Justamente por isso. Sabe como é que você vai realmente criar um laço com a pessoa? Depois que você conviver muito com ela. Esse 1 quilo de sal, né, as pessoas se juntarem e pegam o saco de sal e... Não, quanto tempo demora para comer 1 quilo de sal? Essa é a questão. Eu tenho que fazer muitas refeições junto. E às vezes, a gente pode dar até exemplos próprios, né? Você tem uma cozinha pequena, aí um fica esbarrando no outro, aí um pede um negócio pro outro que na hora que ele não quer. É aquele negócio, né? Vai jogar o lixo na. Vai botar o lixo para fora. Ou então, não, pica desse jeito, vai lavar não sei o quê. E aí a gente começa, né? São exemplos fictícios, tá? Para não atingir ninguém. E aí, nesse processo, a gente vai abrindo um pouco de mão desse nosso ponto de vista egoísta de querer sempre fazer do nosso jeito. E querer sempre que as pessoas se adaptem a nós. E não o contrário. A gente vai, nesse processo de atrito, aí aqui o tema da palestra, né? A gente vai, o atrito vai ser o que vai te polir. Vai ser o que vai te formar, no fim das contas. Transformar. Já estamos terminando, tá, gente? Então a convivência, ela serve para a gente aprofundar nos sentimentos e entrar na vida. Penetrar nesses mistérios. Só vai aprender mesmo se conviver. Por isso é bom. E aí, por fim, diziam os mestres de todas as tradições filosóficas que a convivência é simplesmente o maior mistério para o ser humano. É o campo de atuação dele. É o seu campo de batalha. Quer crescer? Convivência. Quer desenvolver virtudes? Vai ser onde? Na convivência. Então, a gente pensou nesse tema porque na época estava na transição do online para o presencial, né? A gente queria convencer o pessoal a vir para o presencial. Agora não precisa mais. Vocês já estão aqui. Mas a ideia é essa. No online, a gente não tem esse quilo de sal. Eu até botei uma foto. Ah, tá nessa. Vocês conseguem conceber um namoro que dê certo à distância para sempre? Outro exemplo. Fazer um livro sobre culinária. Substitui eu comer? Como que eu vou saber o gosto da comida? Provando. Isso é a convivência. Escrever um tratado sobre o beijo na boca. Vai substituir eu dar um beijo na boca? Nunca. Então, o online é a relação virtual. Agora, como que vou crescer? Convivência. É onde vai provar a vida. É onde vai saborear. E não é fácil, mas é bom. É útil e é necessário. E aí, para finalizar, vou trazer um exercício para vocês. Porque é o que eu comecei falando, né? A fraternidade no mundo é belíssima. O ser humano, eu sou tão fraterno, eu penso nas crianças e tenho tantos sentimentos profundos por elas, mas e a pessoa que está do teu lado? O que, que você está fazendo? Então o exercício vai ser esse. Foi até um exercício que o nosso diretor nacional passou para a gente lá no, na Semana da Filosofia, quem estava. Começa com quem está do teu lado. O exercício é esse. Não sei se dá para ler. Escolher uma pessoa bem difícil e se comprometer a amar essa pessoa. Não é só aturar. Amar. Vocês vão descobrir um mistério. Vão ter uma chave que vão aprender a lidar com outras pessoas assim. Tá? Com esse exercício eu finalizo aqui minha palestra, querendo convencer vocês um pouco sobre essa convivência como sendo uma fonte de aprendizado, que pode não ser fácil, mas é boa, é útil e é necessária. E espero que possam fazer isso nas férias aí, que vão estar com a família. Família é ótimo para isso. Haja sal, né? Tá bom? Então é isso, pessoal.